Eu sou Emanuele Pascoalotto.
E eu sou Júlia Neves.
E esse é o Ponto da Notícia, de A a Z, o que acontece na UEPG.
Projeto de extensão atende mais de 900 cadastrados pelo SUS mensalmente.
Extensionistas de farmácia promovem campanha de conscientização no Terminal Central.
Evento de extensão trata o cinema como instrumento de estudo de direito.
Atendimento do curso de contábeis, que auxilia na declaração do imposto de renda, vai até dia 29 de maio.
Pesquisadores expõem práticas desenvolvidas no Museu de Ciências Naturais da UEPG.
Espaços e métodos de ensino são temas de teses de mestrado.
Pesquisa de iniciação científica busca acelerar o diagnóstico de câncer de colo de útero.
Empresa Júnior do curso de farmácia volta aos trabalhos com a produção de velas aromáticas.
Grupo de teatro da UEPG volta aos palcos com novas propostas cênicas. Essa e outras notícias você confere no Ponto da Notícia que começa agora.
População pode receber medicamentos gratuitos na farmácia escola. Projeto atende pacientes do SUS desde 2021.
Desde 2019, a farmácia escola atende pacientes cadastrados pelo SUS e oferece medicamentos gratuitamente. Os participantes do projeto de extensão Educação em Saúde, do curso de farmácia, atendem os cadastrados, controlam o estoque de remédios e aplicam medicamentos injetáveis. A equipe soma 20 alunos, do primeiro ao quinto ano. A professora Jerusa Posano, responsável pela farmácia escola e coordenadora do projeto, explica como a população pode acessar o serviço.
Cadastrados, nós estamos em torno de 900 pacientes. Então, isso significa que aproximadamente esses 900 vêm todos os meses na farmácia para serem atendidos. Então, o aluno consegue ter contato com vários problemas de saúde, vários perfis de medicamentos.
Jerusa também explica como funciona a retirada de medicamentos.
Lembrando que para a pessoa pegar os medicamentos ali na farmácia escola, por meio desse componente da assistência farmacêutica, não precisa que ele tenha sido atendido no SUS. Então ele pode ter sido atendido por um médico particular, por um médico de plano de saúde, e mesmo assim ele vai ter direito de retirar os seus medicamentos de maneira gratuita.
O dia 5 de maio marca o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Na data, o projeto da professora Jerusa realizou uma ação no Terminal Central. Os estudantes de todo o curso auxiliaram e orientaram a população sobre o uso de remédios e o descarte correto de medicações vencidas. A ação também realizou medição de pressão e glicose e limpeza de pele. Repórter João Pimentel para o Ponto da Notícia.
O Ponto da Notícia acompanhou as ações em comemoração ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. As atividades foram organizadas pelo curso de farmácia no último dia 5 de maio.
O projeto de extensão Uso Racional de Medicamentos do curso de farmácia do UEPG organizou uma ação em comemoração ao Dia Nacional do Uso de Medicamentos. Os alunos do curso passaram o dia no Terminal Central de ônibus da cidade com o objetivo de conscientizar a população sobre o uso adequado de remédios e também valorizar o farmacêutico como profissional. A experiência para os estudantes, especificamente da primeira série do curso, possibilita o primeiro contato com pessoas de fora da universidade. O professor responsável pela organização, Simvaldo Bagli, que organiza este evento, explicou sobre a importância deste tipo de iniciativas para a comunidade e aos alunos.
Eu diria que as dúvidas trazidas pela comunidade também levam os acadêmicos a refletirem sobre o seu aprendizado e se ele está ao alcance que a população talvez precise, né? Ou ela precisa. Esse evento, para alguns acadêmicos, especialmente os de primeira série, será o primeiro contato com a população de forma mais abrangente.
O acadêmico e extensionista Vitor Mainardes contou sobre sua função e sua experiência no evento.
Eu já participei do mesmo projeto no ano passado, em 2024, já que esse Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos ele já é realizado pelo UEPG há cerca de 20 anos. E além de algumas outras ações, como o Dia da Saúde e outras palestras e atividades de extensão, que são realizadas durante todo o ano, né, no curso de farmácia, seja com membros da nossa instituição ou então do CRUTAC, ou escolas públicas e até mesmo em empresas privadas.
O evento começou às 9 da manhã e encerrou às 3 da tarde no Terminal Central. Repórter Lucas Jelondek para o Ponto da Notícia.
Cine Jurídico exibe o filme O Pianista no dia 10 de maio. O projeto promove discussão de cinema e direito.
O que acontece quando se juntam cinema e direito? Uma análise sobre filmes que trabalham com as leis e questões jurídicas. É o que propõe o evento de extensão Cine Jurídico do curso de Direito. Além da análise pelos estudantes, a proposta também envolve a escrita de artigos sobre como os filmes são reflexos do mundo atual. O professor do projeto, Pedro Miranda, avalia que a proposta ajuda a enriquecer a consciência social dos participantes.
Nós percebemos que as histórias diversas e os personagens complexos dos filmes auxiliam na interpretação de situações, nas situações variadas, sob viés jurídico. Mas não apenas sob o viés jurídico, né? Porque a gente também promove uma análise interdisciplinar do direito com outras disciplinas, como filosofia, sociologia, política, economia.
O extensionista Matheus Cordeiro afirma que o projeto é um ótimo incentivo para entender que o direito está presente em diversos lugares da sociedade.
E, na verdade, o direito está em muitos lugares que a gente nem percebe, e isso inclui na cultura. Então, essa aproximação cultural do direito e do audiovisual, dos filmes, dos documentários, eu acho muito interessante isso, pessoalmente falando.
O próximo encontro do grupo contará com a exibição do filme O Pianista, de Roman Polanski, de 2002. A obra narra a história de Władysław Spielmann, um pianista judeu polonês que sobreviveu à ocupação nazista da Varsóvia durante a Segunda Guerra Mundial. A exibição será realizada no dia 10 de maio. O projeto, que teve seu primeiro filme do ano exibido no dia 29 de março, se reúne aos sábados e já realizou 4 sessões. O evento é aberto para toda a comunidade universitária e disponibiliza 51 vagas. Repórter Nath Stipe para o Ponto da Notícia.
Núcleo de Estudo de Violência Intrafamiliar realiza atendimentos jurídicos em Itaiacoca e Embaú.
O Núcleo de Estudos de Violência Intrafamiliar da UEPG realiza um conjunto de ações que tem como objetivo acolher e orientar pessoas em situação de violência, além de promover ações educativas e preventivas. As atividades acontecem em Ponta Grossa, especialmente no distrito de Itaiacoca, e no município de Embaú. A assistente social do NEVIM, Stephanie Fernanda Boico, comenta sobre as ações e a importância do trabalho desenvolvido.
O projeto, ele é relativamente novo na extensão da UEPG, mas estamos com várias demandas que visam trazer ainda mais o debate do combate à violência intrafamiliar. Em todos os casos que já pegamos até o momento, vemos que estamos conseguindo fazer um acompanhamento rápido para que cada situação se resolva e que a população tenha seus direitos atendidos. Buscamos também continuar com o nosso projeto nos próximos anos e que cada vez mais a gente possa ter espaço para lutas dos direitos de crianças, adolescentes, mulheres, idosos, público PCD e LGBTQIA+.
Em Itaiacoca, a comunidade conta com orientação jurídica e social gratuita, oferecida todas as quartas-feiras pela manhã no Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária. Já em Embaú, estão previstas diversas ações ao longo do ano. No dia 23 de maio, ocorre uma capacitação inicial para membros da Rede de Proteção Municipal. No dia 6 de junho, em um encontro de profissionais da educação. No dia 22 de agosto, será a vez dos adolescentes das escolas estaduais, com atividades pela manhã e à tarde. E, encerrando a programação, no dia 9 de setembro, haverá uma ação voltada à comunidade em geral. Estão previstas ainda oficinas e palestras sobre bullying nas escolas do município. Repórter Mafê Esperafico para o Ponto da Notícia.
Responsabilidade parental e oversharing são temas tratados durante a aula inaugural do mestrado de Direito.
Você já ouviu falar em oversharing? Este foi um dos temas que apareceram durante a aula inaugural do mestrado do curso de Direito da UEPG, no dia 25 de abril. O livro Oversharing e a Responsabilidade Parental é fruto da dissertação de mestrado de Bruna Dezevec Ouzelski. O termo em inglês pode ser entendido como autocompartilhamento e exposição da vida pessoal nas redes. O livro trata a questão de como os pais expõem exageradamente fotos dos filhos em seus perfis na internet. Bruna explica como surgiu a vontade de trabalhar com o tema.
Não me parecia normal ou natural essa postagem exagerada de fotos, vídeos ou informações de crianças, né? Exemplo de fotografias das crianças apenas de fraldas, na qual costumeiramente, né, colocam emojis para tapar as partes íntimas. Não me parecia.
A temática aborda o contexto entre a tecnologia e as relações familiares. Mesmo com boas intenções dos pais ao publicar fotos dos filhos na internet, isso acaba impactando de forma negativa e criando riscos na vida das crianças.
A utilização indevida de imagens, a facilitação a crimes, por exemplo, de sequestro, quando se divulga informação da casa onde a pessoa mora, do colégio em que estuda e também outros crimes de cunho cibernético. Consequências psicológicas para a criança motivadas por comentários negativos feitos nas próprias publicações.
O oversharing também causa complicações futuras para as crianças, como a dificuldade de se desvincular de uma narrativa já criada pelos pais nas redes sociais. E, quando crescem, há a possível discordância com essa exposição excessiva, e até mesmo complicação caso queira exercer uma profissão que precise de sigilo.
Os pais possuem o direito à liberdade de expressão em relação aos seus perfis nas redes sociais. No entanto, se entende que isso não pode se sobressair aos direitos garantidos às próprias crianças, que por conta da idade são reconhecidamente vulneráveis.
A professora Dirce Nascimento Pereira foi orientadora da dissertação de mestrado de Bruna e há 13 anos coordena o projeto de pesquisa em direito das famílias. Dirce demonstra satisfação em orientar um trabalho com essa temática.
Foi uma experiência enriquecedora, especialmente por se tratar de uma questão atual e complexa e que demanda um olhar crítico sobre os direitos da criança no ambiente digital.
A professora reforça que é gratificante ver o trabalho de uma aluna se materializando em um livro e que este resultado demonstra o alcance da pesquisa e a relevância do tema para o campo do direito e para a sociedade. Repórter Emanuele Pascolotto para o Ponto da Notícia. Serviço que auxilia na declaração do imposto de renda espera aumento da procura com encerramento de prazo para entrega da declaração.
No último mês, o projeto de extensão Progir, do Departamento de Contábeis, atendeu aproximadamente 10 pessoas por dia. O atendimento visa auxiliar gratuitamente a população na declaração do imposto de renda. O professor do Departamento de Contábeis, Josimar Prado, espera que a demanda à procura do serviço se mantenha proporcional aos anos anteriores. Ele espera também um aumento na procura pelo projeto, visto que o prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda encerra no próximo dia 31 de maio. O professor comenta também o perfil das pessoas que mais procuram esse atendimento.
Muitos são aposentados e temos também servidores públicos aqui da UEPG que procuram e pessoas da comunidade em geral, inclusive o pessoal aí que veio, os imigrantes, né?
Uhum.
Ano passado eles procuraram bastante.
O atendimento acontece no campo central da UEPG e segue até a última semana de maio. O projeto funciona na sala D104 todas as terças, quartas e quintas, a partir das 15 horas da tarde. Repórter Larissa Didris para o Ponto da Notícia.
Evento reúne doutores, mestrandos e graduandos para discutir atividades realizadas no Museu de Ciências Naturais da UEPG.
Um mês inteiro dedicado ao aprendizado da educação de museus, patrimônio e sustentabilidade. Essa é a proposta do primeiro ciclo de palestras no Museu de Ciências Naturais. Entre os dias 5 e 30 de maio, serão promovidas apresentações sobre a atuação do museu dentro da UEPG em relação à comunidade externa à universidade. O propósito é partilhar as experiências adquiridas e incentivar os acadêmicos a participarem das atividades desenvolvidas no espaço. O prof. Dr. Moacir Elias dos Santos, pesquisador e responsável pela curadoria de arqueologia, conta como surgiu a ideia para a organização do evento.
A ideia surgiu a partir do professor Antônio Ricardo, que é o coordenador do Museu de Ciências Naturais. Ele pensou na possibilidade de a gente montar um evento científico. Nós sempre estamos pensando na realização de eventos, né? Principalmente nas semanas que são tradicionalmente utilizadas para essa finalidade, que é a Semana Nacional de Museus e também a Primavera de Museus.
A palestrante do evento, Laiane Michalowski, explica que o primeiro ciclo de palestras é uma oportunidade para que a equipe do museu compartilhe as pesquisas produzidas a partir das práticas realizadas no local. Laiane, como uma das responsáveis pela apresentação Mediação em Geociências no MCN, enfatiza a importância da função dos mediadores em museus.
Já o mediador é diferente, a gente propõe ali uma pessoa que vai realizar esse elo, essa ligação entre o visitante aqui do museu e o conhecimento que o nosso acervo pode proporcionar para ele.
A mestranda e palestrante Ana Paula Gonçalves revela o principal objetivo das discussões.
Nossa intenção é atingir o maior número de público possível, de poder expor, mostrar o nosso trabalho para toda a comunidade, não só a comunidade acadêmica, não só a comunidade das geociências, né? Dos cursos que estão relacionados diretamente ao museu, mas para todo mundo.
Para a Ana, trabalhar com a educação de museus durante as palestras amplia o leque de possibilidades de atuação para os acadêmicos, especialmente os pertencentes à licenciatura. Os encontros acontecem todas as quartas-feiras à noite, no auditório do Museu de Ciências Naturais, no campus do Varanas. Para mais informações, acesse @mcn_uepg no Instagram. Repórter Júlia Neves para o Ponto da Notícia. Mesmo com três formas de ensino, pesquisa aponta que cerca de 9 milhões de brasileiros são analfabetos.
A educação é um elemento fundamental para a formação dos seres humanos. Mas você sabia que existem diferentes espaços e modos de ensino? Pesquisas da área da geografia e da educação discutem os desafios que envolvem as formas de aprendizagem formais, informais e não formais. A educação formal estabelece normas e regras e a necessidade de apresentação de conteúdos e metodologias sistematizadas. Já a educação informal são os processos de aprendizagem adquiridos no decorrer da vida, como atitudes, valores e conhecimentos cotidianos. A educação não formal é qualquer atividade desenvolvida fora do sistema formal, como escolas e universidades, mas que possui a intenção de ensinar. O mestrando em Geografia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, Fábio Vicente, explica sobre os desafios no ensino da educação fora do espaço formal.
Quando penso na educação fora do espaço formal, o primeiro desafio que percebo é o próprio reconhecimento. Vivemos um sistema que ainda valoriza excessivamente a estrutura escolar tradicional, aquela que acontece entre paredes, com currículos fixos e avaliações padronizadas. Fora disso, tudo ainda parece complementar, quando na verdade, esses outros espaços são potentes, vivos, abertos a experiências que a escola nem sempre consegue proporcionar. O desafio está também em como se organiza o tempo, o vínculo e o próprio papel do educador. Fora do formato escolar, o saber circula de outras formas. Ele passa pelo corpo, pela experiência, pela escutativa. E isso exige mais sensibilidade e disponibilidade do que propriamente um plano de aula pronto.
Janaína Vieira, mestranda e professora, avalia a formação dos profissionais da educação nos diferentes modos de ensino.
E que muitas vezes o conhecimento acadêmico que é apresentado no espaço formal de ensino, se torna ainda mais significativo em outros espaços. É preciso entender também que esses profissionais que atuam nos mais diferentes espaços, não formais, como os que eu comentei, eles têm sim uma formação, eles têm um entendimento e uma percepção de como acontece, de como encaminhar o aprendizado para que cada elemento, para que cada vivência, para que cada experiência fora do espaço escolar também seja de muito aprendizado.
Mesmo com tantas formas e métodos de ensino, cerca de 9 milhões de brasileiros são analfabetos, de acordo com os dados de 2023 na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios. Repórter Karine Santos para o Ponto da Notícia.
Os cursos de Engenharia de Software e de Computação realizam pesquisa com inteligência artificial para auxiliar no diagnóstico do câncer de colo de útero.
Já pensou em uma inteligência artificial capaz de identificar a chance de câncer de colo do útero? A Iniciação Científica Técnicas de Machine Learning para Identificação de Laudos Citopatológicos dos cursos de Engenharia de Software e Engenharia de Computação da UEPG busca desenvolver essa tecnologia. A pesquisa trabalha com dados de anamnese e imagens do exame de Papanicolaou. O objetivo é encontrar padrões que facilitem diagnósticos mais rápidos e a prevenção da doença. A aluna Lavínia Silva, participante do projeto, explica sobre o trabalho realizado.
As imagens vêm do Instituto Adolfo Lutz, lá de São Paulo, já com os diagnósticos. É para ajudar a alimentar a máquina com as informações necessárias para inteligência artificial aprender a reconhecer o padrão de imagem de cada diagnóstico. Já a análise dos dados de anamnese, a gente tem os dados do LUAC, que é o laboratório da UEPG, da Rede Feminina e da UBS. E aí nós organizamos as planilhas e usamos uma inteligência artificial da Nova Zelândia, que se chama Weka, que ajuda na identificação de quais dados fazem mais diferença na hora de chegar a um diagnóstico.
Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, cerca de 70% da mortalidade por câncer do colo do útero se concentra na faixa etária de 25 a 64 anos. Em 2023, o Paraná possuía taxa estimada em 4,59 casos para cada 100 mil mulheres. A iniciação científica começou em 2022 e já está com a maior parte dos dados coletados. A pesquisa está na fase de pré-processamento e testes do algoritmo, a fim de facilitar o trabalho da inteligência artificial. Repórter Amanda Loss para o Ponto da Notícia.
A empresa Júnior Fármaco oferece experiências práticas e serviços à comunidade.
A Fármaco surgiu em 2022, com a missão de oferecer serviços farmacêuticos de qualidade e acessíveis, promovendo o crescimento pessoal e profissional de seus membros. Apesar de ter ficado inativa em 2023, ela retornou no fim de 2024. Segundo Maria Luísa, participar da Fármaco é uma experiência única. A estudante do segundo ano de farmácia da UEPG é a atual presidente da Fármaco, empresa júnior do curso, uma organização sem fins lucrativos gerida por estudantes.
O desenvolvimento dos membros que participam da nossa empresa é muito importante para a preparação deles mesmos na hora de atuar no mercado de trabalho da nossa profissão, como também essa vivência dentro desse movimento, que não tem projeto nenhum que se compare com o MEG.
Entre os serviços oferecidos estão a rotulagem de alimentos, a produção de cosméticos artesanais, palestras e minicursos na área da saúde. Em maio, a empresa vai realizar um workshop de velas aromáticas e os interessados também poderão fazer encomendas. Repórter Sara Brasil para o Ponto da Notícia.
Universidades do Paraná relembram o massacre de 29 de abril com paralisação e mobilizações.
Em memória aos 10 anos do massacre do dia 29 de abril de 2015, em que mais de 200 pessoas ficaram feridas em uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa em Curitiba, diferentes universidades públicas do Paraná realizaram protestos ao ocorrido, incluindo a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Volney Campos, atual presidente do Sindicato de Professores da UEPG, explica que a paralisação se tornou uma maneira de homenagear os presentes durante o chamado massacre do Centro Cívico.
Toda memória, toda homenagem ao 29 de abril, ele representa um momento de luto, né? E o luto aqui é no substantivo, né? No sentido da dor não só pela dor física de todos os servidores que foram agredidos física e mentalmente, naquela data, mas também um luto pelo desvalor que o governo demonstrou pelo serviço público em geral e, sobretudo, pela educação, seja ela a educação básica ou a educação no ensino superior.
Ao todo, 7 universidades estaduais do Paraná aderiram à paralisação. Volney ainda afirma que os protestos reivindicam outros direitos, como a data base, onde recentemente o STF negou o pagamento atrasado referente ao reajuste de 2017.
Porque aquele massacre de 2015, ele continua ocorrendo até hoje com as universidades, só que agora em termos legislativos, né? E a Lei Geral das Universidades, a LGU, ela é a expressão dessa violência que o Estado vem perpetrando contra as universidades e contra os servidores das universidades.
A programação da paralisação contou com panfletagem, um ato público no campus central da UEPG e o seminário Carga Horária e Regime de Trabalho no período da manhã. Durante a noite, o Sindicato dos Professores realizou vigília no campus Uvaranas em memória aos 10 anos do massacre de 29 de abril. Além disso, em Curitiba, manifestações tomaram as ruas, realizadas por estudantes, servidores públicos, militares e professores em homenagem à data. Repórter Emanuele Garcia,
Grupo de Teatro
para o Ponto da
UEPG, apresenta 8 espetáculos gratuitos do dia 5 ao dia 9 de maio.
O Grupo de Teatro da UEPG, mais conhecido como GTU, está de volta aos palcos. Com novas propostas cênicas, atores e linguagens artísticas, o espetáculo escolhido para abrir a volta de 2025 é Aquele que Diz Sim, Aquele que Diz Não. A direção é de Gabriel Werneck, que adaptou o texto para criar um diálogo direto com o público. Na história, o personagem aceita as regras impostas, tornando-se aquele que diz sim. Em outro, questiona o sistema e se torna aquele que diz não. A peça foi aprovada no edital Promifique e prevê 8 apresentações em Ponta Grossa. Daniel Francis, coordenador do GTU, explica a importância da peça para o público.
A peça tem exatamente um cunho bem didático, por isso é uma peça extremamente interessante para as pessoas entrarem no processo reflexivo, e tem um cunho exatamente de o que o grupo de teatro quer, que é um espetáculo ou montar espetáculos que tenham uma linha de pensamento voltado para universidades, para a comunidade, no sentido de fazer com que essas pessoas se aproximem da arte. Por isso o espetáculo tem música, tem o coro que se movimenta, então ele tem uma quantidade gigantesca de elementos cênicos.
Além da nova montagem, o GTU também projeta o que vem pela frente. Para o ator Alan Marinho, duas palavras definem o que o público pode esperar: ousadia e entrega.
Esse ano a gente entendeu que a gente tem pessoas maravilhosas, competentes, excelentes, e eu acho que isso dá muita segurança para a gente poder ousar, sabe? Para a gente poder se entregar e entregar um trabalho maravilhoso, diferente de tudo que tem se visto em Ponta Grossa.
As apresentações têm entrada franca e vão acontecer nos dias 5 a 8 de junho no auditório do Bloco A da UEPG Central. Repórter Ingrid Miller para o Ponto da Notícia.
E aqui encerramos mais um Ponto da Notícia. Produção laboratorial do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Esse programa contou com a locução de Emanuele Pascoalotto e Júlia Neves, e o chefe de redação, João Pimentel. Na edição, tivemos Night Chip, Karine Santos e Mafê Esperafico. Supervisão técnica de Reinaldo Santos e professor responsável, Manuel Moabes. Até a próxima!